Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
A primeira informação do programa de hoje você confere com a Priscila Paganotto. O IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, e o CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná, desativaram o serviço Alerta Geada.
O IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, e o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, emitiram o último boletim deste ano do serviço Alerta Geada na última sexta-feira, dia 13. A recomendação aos produtores que amontoaram terra ao tronco dos cafeiros é retirar imediatamente a proteção. Isso deve ser feito com as mãos para evitar danos às plantas. Em operação desde maio, o Alerta Geada emitiu boletins diários de temperatura e do risco de ocorrer geadas na região cafeira do estado. O serviço ajudou os cafeicultores a decidir sobre o uso de técnicas de proteção em lavouras de café novas, de até 2 anos. De acordo com a pesquisadora Ângela Beatriz Costa, o inverno ocorreu dentro do esperado na zona cafeira paranaense. Segundo a pesquisadora, apenas um aviso de alerta foi emitido no início de julho, quando uma massa de ar polar avançou pela região.
Com 52 horas, a gente deu um pré-alerta. Com 24 horas, emitiu sua alerta para todos os cadastrados no programa aqui do IAPAR e foi emitido o alerta para que pudessem tomar as medidas de precaução para proteger a sua lavoura. Né? Conversamos com os agrônomos, com os meteorologistas, para nós tomarmos uma decisão correta para todos. Né? E assim foi que a gente passou para eles. Né?
O serviço Alerta Geada é colocado em operação todos os anos, de maio a setembro. É uma realização do IAPAR e do CIMEPAR, com apoio da Secretaria da Agricultura do Estado, do Instituto Emater, do Consórcio Pesquisa Café, das Prefeituras Cooperativas e Associações de Produtores.
Agora, Amanda Lanes informa que o governo do estado vai repassar R$ 2.700.000 para as APAES e outras entidades paranaenses. Vai ser nesta quarta-feira.
O governo do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, repassa nesta quarta-feira R$ 2.700.000 para 31 entidades que atendem crianças, adolescentes e adultos com deficiência de vários municípios do Paraná. A assinatura do termo de fomento será às 3 horas da tarde, no 6º andar do Palácio das Araucárias, em Curitiba. Os recursos são do Fundo da Infância e Adolescência, do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente. A prioridade, como informou o secretário Nele Prevot, é o investimento em políticas sociais que permitam o bem-estar da população.
É mostrar para todo o Paraná a importância que o governo Ratinho Júnior dá para as APAES, que a nossa gestão dá para as APAES, e também para outras entidades que atuam na área, e garantir o direito das pessoas com deficiência.
A lista com as entidades beneficiadas e o valor que cada uma vai receber consta no site de notícias do governo estadual, o www.aen.pr.gov.br.
O Rodrigo Arendi conta que o governo do estado promove edital de apoio a pequenas cooperativas até esta quarta-feira.
Associações e cooperativas de produtores familiares podem se inscrever até esta quarta-feira no Programa Estadual de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar. O edital da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento vai selecionar e classificar projetos de negócios, com o objetivo de melhorar a competitividade e acesso a mercados das pequenas organizações de produtores. A ação garante a melhoria de renda e o uso de boas práticas ambientais e sociais. O valor total dos recursos do edital é de R$ 30 milhões e cada projeto pode receber até R$ 420 mil. As inscrições podem ser realizadas em qualquer um dos 23 núcleos regionais da Secretaria. É necessário apresentar os documentos exigidos no edital e o projeto de negócio, que passarão pela seleção e análise dos técnicos da Secretaria. Por meio do programa, podem ser financiadas obras, compra de equipamentos, matéria-prima e contratação de serviços, além de realizar capacitações. Conforme a média dos últimos censos agropecuários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aproximadamente 84% das 305 mil propriedades rurais no Paraná são da agricultura familiar. A lista detalhada de requisitos para participar do edital estão na página agricultura.pr.gov.br.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Confira agora a reportagem de Priscila Paganotto. Propostas diferentes preparam alunos para a Prova Paraná.
A terceira edição da Prova Paraná acontece no dia 24 deste mês em toda a rede estadual de ensino e nas redes municipais que fizeram adesão. A professora de português, Jucemari Marchiori, mudou a forma de ensino para ajudar os alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Vereador Ângelo Jequelin, em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. Além de um trabalho de leitura diário com a turma, que ao fim de cada trimestre lê pelo menos 2 livros, a professora explica que também passou a trabalhar a escrita a partir de cada texto que os estudantes liam.
A partir dessa reestruturação, a gente faz as coletâneas de texto. E essas coletâneas são todas encadernadas. E a partir de um texto, geralmente gera-se uma produção de um outro gênero. Então, por exemplo, eu trabalho lá um conto. A partir do conto, os alunos têm que produzir uma carta. Daí a gente explora a interpretação, o vocabulário, o significado. Né? Então é um trabalho que ajuda bastante os alunos a entenderem melhor o texto. A Prova Paraná é uma maneira que os alunos entendem que eles são cobrados de alguma forma. Não basta você fazer ali um trabalho em sala de aula. O mundo vai cobrá-lo de alguma forma. E a Prova Paraná é um exemplo dessa cobrança. Né, onde eles têm que demonstrar o conhecimento adquirido.
Outra forma de aumentar o rendimento nos resultados da Prova Paraná foi revisar todas as questões de avaliação, independentemente de a nota ter sido a mais alta ou a mais baixa. Desta forma, os estudantes reforçaram o que já sabiam e tiraram as dúvidas quando não foram tão bem como as questões que abordavam a diferença entre fato e opinião.
Para encerrar o programa, você acompanha a reportagem de Amanda Lanes. No Paraná, vestibular dos povos indígenas será disputado por 750 candidatos.
O vestibular dos povos indígenas será disputado neste ano por 750 candidatos de diferentes etnias, entre elas Caigangue, Guarani, Xetá, Funiô e Terena. Eles vão concorrer a 52 vagas, sendo 6 em cada uma das 7 universidades estaduais e 10 na Universidade Federal do Paraná. O número representa um aumento de mais de 1000% na procura por cursos de graduação desde que foi criado, há 17 anos. A homologação do vestibular foi realizada na semana passada no Núcleo de Concursos da UFPR. As provas acontecem nos dias 17 e 18 de novembro e, após a aprovação, os alunos escolhem os cursos de interesse. A Política de Inclusão Indígena no Ensino Superior do Paraná, por meio do Vestibular dos Povos Indígenas, é pioneira no Brasil e contribui para melhorar a vida das comunidades. O vestibular indígena foi aprovado como lei no ano de 2001 e o primeiro processo seletivo ocorreu em 2002. De acordo com o Superintendente Estadual de Ciência e Tecnologia, Aldo Bona, o vestibular indígena é uma política de transformação social e econômica na vida do estudante.
O nosso vestibular indígena faz parte de uma política pública, né, de oferta de formação superior aos estudantes indígenas e que propiciou que a gente tenha tido ao longo do tempo, né, a formação de estudantes indígenas nas nossas universidades. Atualmente nós temos 215 estudantes matriculados nos diversos cursos. Isso faz com que a gente tenha a oportunidade de ter estudantes indígenas se formando em várias áreas do conhecimento e que depois retornam para suas aldeias, onde exercem lá o trabalho em favor de suas comunidades. É, portanto, uma política que procura promover, né, o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida das comunidades indígenas no estado do Paraná.
O governo do estado financia a realização do vestibular e investe na permanência dos estudantes por meio de um auxílio mensal. O Paraná é o único estado brasileiro que tem o vestibular indígena como política estadual. As universidades estaduais possuem 215 estudantes indígenas matriculados em cursos de graduação e pós-graduação.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.